pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é dia 4 de maio de 2021 e eu estou trazendo para vocês agora os principais destaques do dia da nossa newsletter Teletime News. A íntegra de todas essas matérias, vocês já sabem, está disponível lá no nosso site. Se você ainda não acompanha o Teletime, inscreva-se no nosso endereço www.teletime.com.br e fique ligado no dia a dia do mercado de telecomunicações. Como eu sempre digo, é simples e é gratuito. Bom, entre os destaques do dia de hoje, eu trago para vocês primeiro uma informação com relação às demonstrações que vão ser feitas pelo governo essa semana em Brasília, no que eles estão chamando de Digital Day. É uma das atividades da Semana de Comunicações, Semana Nacional de Comunicações, que todo ano acontece. E esse ano especificamente o Digital Day vai trazer uma série de demonstrações de aplicações de 5G que vão ser montadas ali no Salão Negro do Congresso Nacional. Originalmente a ideia era fazer isso no Palácio do Planalto, acabou se mudando, foi para o Congresso Nacional e algumas das principais empresas fornecedoras estão aí desenvolvendo algumas aplicações. A gente vai ver aplicações de educação à distância, saúde à distância, testes de velocidade, algumas aplicações de indústria 4.0, algumas aplicações para agronegócio, para cidades inteligentes também. Tudo isso feito pelas empresas que hoje estão aí na liderança do desenvolvimento das tecnologias. Ericsson, Nokia, Huawei, a Samsung também participando desses testes. São algumas das empresas que estão envolvidas. A gente também vai ter uma demonstração da rede privativa do governo, que está sendo pensada para ser uma rede segura para aplicações governamentais. Isso aí vai ser feito num teste entre a Ericsson e a TIM, que vai acontecer no Palácio do Planalto durante essa semana. O detalhe curioso dessa história é que o governo pediu para que as marcas das empresas não aparecessem. Eles determinaram isso durante a montagem do evento, né? E as empresas que já estavam com todos os stands montados acabaram ficando um pouco frustradas, até porque na primeira demonstração de 5G que foi feita pelo presidente Bolsonaro ao lado do ministro Fábio Faria, foi exposta a marca de um dos fornecedores, no caso era a Nokia, junto com a empresa operadora que estava viabilizando aquele teste, que no caso era Vivo. Agora parece que não vai aparecer marca de ninguém. Não se sabe se isso é simplesmente para não fazer propaganda dessas marcas ou se é porque haveria algum tipo de constrangimento, especialmente por conta da exposição da marca da Huawei associada ao governo. A gente sabe que qualquer coisa que diga respeito à Huawei e aos fornecedores chineses, existe uma militância aí do governo de apoio ao presidente Bolsonaro que acaba gritando muito alto, e isso incomoda especialmente aí o ministro Fábio Faria e o pessoal do Ministério das Comunicações. Enfim, essa demonstração vai acontecer essa semana, vamos ver quais vão ser as repercussões. Outra informação que a gente traz é com relação ao processo de consolidação das empresas do Grupo Oi, né? Como a gente sabe, societariamente o Grupo Oi é formado por diversas empresas diferentes e como eles estão vendendo as suas unidades de negócio, existe um processo de consolidação ali. Qual que é o problema? Cada uma dessas empresas tem uma outorga diferente que foi concedida ou outorgada pela Anatel. Então, principalmente no caso da outorga de telefonia fixa, que é a concessão que eles têm, isso aí precisa ser consolidado dentro da empresa que vai remanescer depois desse processo todo de venda dos ativos. E a empresa que vai remanescer é a Oi, que a gente chama de Client Co também, mas enfim, é a nova Oi. E essa empresa, então, acaba de receber a autorização da Anatel para ter a outorga de STFC e de SCM, que é o serviço de telefonia fixa emprestado em regime de concessão, e o serviço de banda larga, esse sim privado, consolidados aí nessa nova empresa. Essa informação é importante simplesmente porque agora abre-se o caminho aí do ponto de vista burocrático, regulatório, para que a Oi possa se desimpedir e fazer todas as operações e alterações societárias que ela está fazendo. Mais uma vez a gente está acompanhando a questão da crise da Vicstar, que é uma prestadora de serviços para Vivo, está num litígio bastante acalorado aqui com os seus funcionários, com os seus trabalhadores, e agora esses trabalhadores decidiram então entrar em paralisação. Isso tem um impacto especial para Vivo, que é a principal contratante da Vicstar. Então, vamos acompanhar aí esses desdobramentos, porque existe uma disputa bastante acirrada aqui entre os interesses dos trabalhadores e o interesse da Vicstar. Bom, seguindo aqui, a Vivo também anunciou hoje a preparação de algumas redes privativas. Pensando em 5G para o segmento agroindustrial, a gente já comentou em outros episódios que o 5G abre a possibilidade dessas redes privativas, que são redes prestadas para um serviço específico, para um cliente específico. A Vivo está especialmente preocupada aqui com o segmento de agronegócios, que também é uma preocupação da Claro. Então, esse é o segmento hoje, entre as verticais de negócio, que as operadoras mais se dedicam, mais se empenham, ao lado também. De serviços financeiros e talvez aplicações automotivas são os que a gente tem visto mais movimentação, mas sem dúvida o agronegócio está entre os primeiros aí. A Anatel também anunciou hoje o painel de cobertura móvel, que é um painel de inteligência de dados que a agência proporciona, em que é possível você ter uma boa visualização de quais são as operadoras que estão mais presentes em quais municípios e quais cobrem uma população maior. Para quem está fazendo esse tipo de análise de inteligência de mercado, essa ferramenta é muito interessante. Está disponível no site da Anatel aqui. Bom, e para a gente encerrar o nosso noticiário de hoje, a gente traz como destaques uma informação que é do nosso site parceiro Mobile Time, com relação à quantidade de recargas que foram feitas através do aplicativo Pix do Banco Central. Então já foram feitas mais de 1 milhão de recargas de pré-pago, ainda é muito pouco com relação à quantidade de recargas que são feitas, basta a gente lembrar aí que dos 240 milhões de acessos que o Brasil tem. Acessos móveis, né? A gente tem uma quantidade muito significativa de pré-pago, então esses pré-pagos estão fazendo recargas o tempo todo, mas você já teve aí 1 milhão registrado, que dá mais ou menos 25 milhões de reais nas contas dessas empresas. É uma tendência, ainda está bastante incipiente com relação ao volume total, mas o potencial aqui é muito grande. Então é um assunto que vale a pena também a gente ficar atento e acompanhar. Uma outra informação que eu gostaria de destacar, que é interessante, que a gente está trazendo uma reportagem sobre isso, é com relação a uma campanha que a Brint está fazendo para que os seus associados e outros associados, outras empresas que não sejam necessariamente associadas da Brint, reportem a quantidade de municípios que já cobrem hoje com fibra. Por que que a Brint, que é a associação que representa os pequenos provedores, está preocupada com isso? Porque as políticas públicas são feitas com base nos dados que a Anatel tem. E muitas vezes a Anatel não sabe que numa determinada localidade existe um operador de fibra. E o que que acontece? A política pública então vai determinar que um grande operador, provavelmente um grande operador, entre com uma infraestrutura de fibra ótica naquela localidade. Só que essa infraestrutura de fibra ótica está de alguma maneira subsidiada com recursos públicos. Então, para a Brint é muito preocupante porque você acaba colocando operadores competitivos em cima de empresas locais ali que estão atuando abaixo do radar da Anatel, sem relatar as suas infraestruturas para a Anatel. Para corrigir esse problema, então a Brint está estimulando que os seus associados façam então esse cadastramento junto à Anatel para dizer onde que estão operando e onde que estão as redes de fibra. Bom, pessoal, foi isso. Ficamos por aqui hoje. Amanhã a gente volta com mais destaques do Teletime News. Um abraço e até mais.